Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia pra todo mundo. É quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. E a gente manda esse bom dia pra todo mundo, pra você que tá acordado, pra você que tá aí de preguiça, rolando pra um lado e pro outro da cama. Já olhou pro celular, já viu o horário, né? O despertador já tocou, aí você botou pra adiar. Fica enrolando na cama, acorda pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia! 2023 tá chegando e a partir de agora a metralhadora da informação tá aqui, ó, porque aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, vamos juntinhos até as 8.
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
E dividindo a bancada dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, emoção, ontem tomou conta dele, rapaz. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Chegando no seu Daion a partir de agora para dar bom dia para você, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Dos quatro cantos da região sul do estado, e tá todo mundo ligado. Pau que dá em Chico, e dá em Francisco. É a metralhadora da informação, viu? É um programa diferente de todos os programas de rádio que você ouve por aí. Então vem comigo até as 8, vem com Robertinho Scarpita, também emocionado. É, o olho ficou neblinado, precisou o padre Genaro pegar um lenço pra enxugar o rosto do Scarpe.
São tantas emoções, bicho. Você esqueceu do olho também. Acho que todo mundo ontem ficou emocionado, né? Zé Mascate, nosso querido Betinho, Valderico Júnior. Foi uma emoção muito grande ontem.
Primeiro, o Betinho chorou parecendo uma criança.
Primeiro pela gente ter alcançado a nossa meta através dos nossos ouvintes, dos nossos amigos e colaboradores que estão todos os dias, né, dando essa audiência ao Tropa de Elite. A gente aceitou o desafio, cumprimos essa missão, porque se não fossem os nossos ouvintes, a gente não ia conseguir ser o repórter. É, então a TV lindona, TV de 65 polegadas, uma tela. Inclusive, ontem eles falavam, vamos assistir o show do Roberto Carlos na TV nova. Isso é emocionante, é gratificante pra gente. Inclusive, o Padre Valdir, daqui a pouquinho fala nesse programa. É o Padre Valdir que está à frente junto com o Padre Joaquim. E a gente quer fazer o seguinte: você, antes de doar, eu queria que vocês conhecessem o trabalho, o que vem sendo feito no Abrigo São Vicente. Cada idoso daquele, cada velhinho, cada velhinha daquele ali, merece pelo menos uma vez no ano você tirar um dia no ano, 365 dias, para ir lá no abrigo. Ontem a gente conversava com um amigo nosso que estava lá, ele disse, olha, eu tenho 43 anos, nunca, primeira vez que eu estou entrando no abrigo. Primeira vez que ele conheceu o Abrigo São Vicente. Então, antes de você doar, fazer a sua doação, a gente faz esse pedido aqui. E a gente vai fazer outras campanhas. Inclusive, acabamos de receber agora uma informação bacana do Zé Carlos, da Associação dos Feirantes. Vai doar umas cestas básicas, a gente vai estar levando lá para o abrigo. E a gente vai abraçar outras instituições também. A Rádio Gabriela FM, através do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, que ontem, inclusive, Valderico ontem, ó, deu um de técnico lá, instalando a televisão. Está tudo lá no nosso Instagram. E é muito bacana e é gratificante. A gente sai com o coração, né, seu repórter? Meu Deus do céu.
E o carinho para com Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Gabriela FM.
Cada cantinho tinha um rádio ligado lá na Gabi.
Valderico Júnior foi muito bem recebido na chegada também. Foi, viu, Scar?
Muito legal, muito legal. E vem novidades aí, né? Agora em janeiro a gente vai trazer o Padre Valdir, o Padre Joaquim, para eles falarem um pouquinho da instituição, né, dos projetos para 2023. O nosso amigo Joel, eu vou falar do Joel, porque o Joel foi um lance engraçado que aconteceu e acabou sendo, ontem a gente viu lá o muro já pintado, justamente através dessa campanha aqui, É, o Joel, a contabilidade lá, não botou na nossa chave Pix, botou a contribuição direto já na conta do abrigo. Aí a turma chegou lá e disse, olha, a gente vai usar esse dinheiro aqui que é da televisão, vocês não vão se incomodar não, a gente vai pintar aqui o muro. E foi através da doação do nosso querido Joel, Premoldados Guanabara aí. Um abraço pra você, Joel, tá certo? Cada um que doou, tivemos doações de 5 reais, de 8 reais, 15, 13, 20, 50, né? 200, 420 e 500 reais.
Os garis,
os garis, eles deram a maior doação desta campanha, R$ 890 os garis arrecadaram para ajudar na compra dessa TV. Então cada um deu a sua contribuição e a gente ficou muito feliz com isso.
Eu não poderia me curvar de registrar a ajuda de nossa amiga Ana Feirante,
sim.
Esposa de Javali,
sim.
Ana do Fato,
tem
e
pessoas...
da doutora Meire Elizabeth Lima Maia.
E teve a turma que prefere também ficar no anonimato, né, senhor repórter?
E o Joel, que o dinheiro foi direto pro abrigo e
já tá lá a pintura, né?
R$ 500, eu vou dizer o valor porque o padre Valdir me autorizou. Disse, Marinho Santos, o dinheiro, olha, nós pegamos e compramos. Tá vendo essa pintura que está sendo realizada aí fora no muro? Os R$ 500 que caiu na conta do abrigo.
Que legal, viu? 6h14, verão chega oficialmente hoje. A gente já traz a informação do tempo nesse início de programa, como a gente faz todos os dias. De acordo com a agência Clima Tempo, manhã de quarta-feira em Ilhéus, o céu tá nublado agora, viu? 25 graus, termômetros marcando. Agora a notícia é boa, o primeiro dia do verão só tem 3% de probabilidade de chuva, senhor repórter. Apenas 3%. Hoje à tarde chega oficialmente o verão brasileiro. Então, 3% probabilidade de chuva, termômetros marcando 25 graus, tal temperatura gostosa aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, é a rodovia Jorge Amado. E o nosso time campeão de correspondentes, todo mundo já escalado: Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E no Bola Dentro tem Edenildo Braga. E agora as manchetes do programa.
Unidade prisional preside o advogado Ariston Cardoso. Internos não terão direito a saidão de Natal.
Seu repórter, hoje promete ser a mais acirrada dos últimos anos, eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus para o biênio 2023-2024.
E atenção... Ex-vereadores Lucas Paiva, James Costa, Valmir de Inema e Tarcísio Paixão estão entre condenados pela justiça. A primeira vara criminal de Ilhéus condenou 6 dos 8 réus originados pela Operação Xavier do Ministério Público, ou conforme sentença publicada.
Polícia Rodoviária Federal prende foragido da justiça em Ilhéus.
Ilhéus amplia horário dos ônibus durante o período do Natal.
Prefeitura de Itacaré abre 20 vagas de emprego, seu repórter.
Após torturar um homem, e suspeitos morrem em confronto com a polícia militar. O Bradock, natural de Ubatã, Ojuara, nome que faz alusão a um conhecido personagem do cinema brasileiro que desafiou o diabo.
Eita, olha, referência no atendimento de urgência pediátrica, UPA de Ilhéus já atendeu 3 mil crianças. Eu vou trazer ainda essa informação. A gente fala muito da questão do turismo. A gente tem acompanhado a Estrada do Chocolate, a rodovia Ilhéus Uruçuca, e os destinos turísticos aqui do sul da Bahia foram divulgados em um festival internacional. Todos os destaques aqui da Metralhadora da Informação a partir de agora. Bom dia, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Começou, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 18 minutos. 6 e 18. Olha, internos do presídio advogado Ariston Cardoso não terão direito ao saidão de Natal. Um presídio em Ilhéus que abriga presos provisórios. A unidade prisional advogado Ariston Cardoso, responsável por abrigar presos de toda a região, não tem legitimidade para dispor a saída temporária ou saidão, como é conhecido popularmente durante as festividades de Natal. Então, a concessão do benefício são para aqueles ou aquelas que foram condenados pelo juiz da vara de execuções penais, e sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos e ter cumprido um sexto da pena se for primário, um quarto se for reincidente, e além disso, ainda precisa ter um bom comportamento. E de acordo com a Lei de execução Penal, a Lei número 7.210/84, a saída temporária faz parte do entendimento de que o cumprimento da pena precisa incluir a ressocialização da pessoa presa. Então, não é permitido eu frequentar bares, boates, ser flagrado alcoolizado ou se envolver em qualquer delito. O flagrante em crimes resulta na suspensão do benefício e retorno imediato ao estabelecimento carcerário. É isso aí, viu?
Então não vai ter não. Esse ano?
A unidade prisional advogado Ariston
fica
Cardoso
fica de fora esse ano da saidinha de Natal para os internos do abrigo.
Saidão não vai ter não, viu? É. Daqui a pouquinho, mandando um abraço, o Scarpita, ele que assumiu aí, ele vai assumir durante o período natalino o comando do policiamento CPR Sul, o Tenente Coronel Rizio, que tem um carinho especial com este programa, mandou um abração para você, disse, ó, o comandante vai viajar e já passou o bastão, eu que vou ficar no lugar. CPR Sul, é o subcomandante Tenente Coronel Rizio, aquele abraço para você, fica com Deus, viu?
Um abração, sempre ligado com a gente, né? Aproveitar e mandar um abraço para a turma que tá indo pro trabalho, agora o pessoal que vai cruzando as estradas da nossa região, acompanhando e dando carona pra gente, né, seu repórter?
E daqui a pouquinho eu volto falando da culinária. Ontem eu almocei no Alto Boa Vista, no Pacheco, e uma das cozinheiras queria comprar o meu jegue. Quanto é o jegue? Quanto custa o jegue?
Ah, não era cangalha, não, pai?
Uma queria comprar o jegue, e a outra cangalha. Perguntou o preço da cangalha.
Bota na conta da Aline, rapaz.
Aline ou do Rui, amor?
Ou do Rui. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação, essa culinária. Vai ter nota? Vai? Vai ter nota?
A nota eu vou dar daqui a pouco. E daqui a pouquinho eu volto, Scarpita, já fazendo um relato. Os ex-vereadores Lucas Paiva, James Costa, Valmir Dinema e o Tarcísio Paixão estão entre condenados pela justiça. A primeira vara criminal de Ilhéus condenou 6 dos 8 réus originados pela Operação Xavier do Ministério Público, conforme sentença publicada.
Vamos dar uma passadinha aqui no nosso site, tem notícia, programa tropadeelite.com.br. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, se liga só nessa notícia aqui. Ela prendeu um foragido da justiça. Flagrante aconteceu durante uma abordagem no quilômetro 18 da Ilhéus de Itabuna, seu repórter. Policiais estavam fiscalizando a estrada, que é de responsabilidade, um grande trecho da PRF. Aí quando abordaram um Fiat Strada, aí no decorrer da fiscalização, em consulta ao sistema de segurança, a equipe da PRF verificou que o motorista possuía um mandado de prisão por, pensão alimentícia, seu repórter. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido para Popó. A gente fala assim, porque tem uma coisa que é direto pensão alimentícia, viu? Esse negócio de pai ficar correndo de dar pensão do filho aí, ó, cadeia, viu, rapaz? Depois fica complicado, né, seu repórter?
É, a única coisa que bota na cadeia hoje é pensão alimentícia.
Bota mesmo, rapaz, pensão alimentícia. E aí a turma da PRF rapidamente conferiu. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente, vamos lá.
Porta de link, aqui o povo fala.
Inclusive, você já pode mandar o seu áudio pra gente, viu? Pode mandar o seu áudio, 739-8829-1029, áudios de até 30 segundos pra gente colocar no ar. Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, aqui é Claudiane, da Princesa Isabel, esposa do Reni, manda alusão pra mim, viu? Tô fazendo aniversário hoje, olha que legal, seu repórter, é esposa do nosso querido Reni, o feira da música brega.
Então vai ter um festival de Abarás e Caruru.
Caruru, Abará, Carajé, hoje, tudo por conta da Claudiane, viu? Claudiane, um abraço pra você, felicidades. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, me chamo Vado, sou ouvinte há muito tempo desse maravilhoso programa da Rádio Gabriela FM, moro aqui, né, na Fazenda Primavera, próximo a CEPLAC. Peço para fazer um apelo, um ponto de ônibus, os ônibus não querem mais parar depois dessa duplicação, essa falsa duplicação que fizeram. Eu falei que o negócio estava difícil ali, seu repórter, e os carros, né, não tem como, não tem um acostamento. Se você precisar trocar o pneu de um carro, a situação ali fica difícil. Fica difícil, o governo federal, e a gente precisa chamar a atenção das autoridades, né? Autoridades para resolver esse problema.
Se o ônibus parar no ponto, no antigo ponto, ele vai engarrafar uma via.
Tá falando aqui, Scarpita, a fazenda fica no quilômetro 20 da Ilhéus Itabuna. Vai engarrafar uma via. E você viu que tá o negócio,
vai
a galera.
Vai causar um acidente grave.
Um acidente. Eu não consegui entender esse projeto dessa duplicação. Eu acho que foi uma birra política do Bolsonaro com o Rui Costa. O Rui Costa está fazendo do outro lado da duplicação. E o Bolsonaro, porque também fizeram muita propaganda. Assinaram ordens e mais ordens de serviço. A Lucidalva está lá em São Paulo, está ouvindo a gente. Está fazendo frio aí, né, Lucidalva? Aqui o verão chega chegando, viu? O Edson trabalha com impressora, né? Está desejando aí que o nosso dia seja repleto de muita proteção de Deus. Forte abraço para você também, viu, Edson? Obrigado por acompanhar o nosso programa. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Me chamo Nayara, da Rua do Cano. Ontem, por volta das 18 horas, né? Ainda não conseguiu devolver essa bolsa, não, Nayara? Atenção, atenção, Patrícia Santos de Souza. Você conhece a Patrícia Santos de Souza, utilidade pública aqui. A gente precisa devolver essa bolsa com documentos aí da Patrícia. A Nayara encontrou essa bolsa e já está pedindo ajuda aqui para a gente. Olha, Maristela Porto, bom dia, meninos, belíssimo gesto de vocês para com os idosos, parabéns por deixá-los felizes. E você, Maristela, por também ter contribuído para a realização desse sucesso. Valeu, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, que Deus abençoe vocês, vocês são nota 10. E o Joabes do Malhado também está mandando aquela mensagem para a gente, felicidade de acordar todos os dias e sempre agradecer a Deus por mais uma oportunidade que ele nos deu. Feliz quarta-feira, meninos do Tropa de Elite.
Olha, Scarpita, olha, Marinho Santos, eu sou moradora do Sol e Mar. Já não aguentamos mais essas queimadas próximo à estação da Embasa, aqui próximo do Soimar. Já faz uma semana, eu tendo que dormir com as janelas fechadas. E queremos chamar a atenção dos órgãos competentes, porque o desmatamento com incêndio está ocorrendo solto nessa área. Acordamos sufocados. Ó, se dormir de janelas abertas, porque a fumaça toma conta de toda a região aqui no Soimar. Ano passado foi denunciado e nada foi feito. Atenção, atenção, CIPA. É o Pelotão Ilhéus, comandado pelo tenente de Cavalcante. E também um delegado, doutor Eduardo Baceros, da Delegacia de Proteção Ambiental. Quero mandar um abraço também ao tenente Galo, da Companhia 69, ao investigador da Polícia Civil, o Delmar, e o Lázaro, que é da Companhia 70, o Lázaro, que é filho de José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo, Scarpe.
Inclusive, ontem aconteceu a confraternização da 70, lá na Associação Atlética do Banco do Brasil. Eu queria chamar a atenção, você falou da Embasa. Tem dois pontos. O primeiro, voltou o problema na entrada da Princesa Isabel. Atenção, a equipe da Embasa, a prestadora de serviço lá, Ponto Frio, estava lá, consertou, mas fez negócio mal feito, porque já voltou a água lá escorrendo. E o segundo ponto que a gente cobra é resolver aquele problema da Praça José Marcelino, gente. Você está do lado do Bataclan, você está em pleno centro histórico da cidade de Ilhéus, início do calçadão Marquês de Paranaguá pela 2 de julho. Tá feio aquilo ali, atenção prefeitura, secretário Átila Dócio, caneta na dona Embasa, inaceitável. Em pleno centro da cidade, aquela fedentina, ontem a gente passava pra botar a televisão em cima do carro, e aí meu irmão, esgoto, todo mundo reclamando, se o ilhéense tá reclamando, imagine o turista que vem para Ilhéus e quer conhecer o centro histórico. Ele quer ir lá no Bataclan, ele quer ir na Catedral de São Sebastião, ele quer dar uma passeada pelo calçadão Marquês de Paranaguá. E aí o que ele vai encontrar? Um esgoto, logo no início. Ah, mas ali é um problema de um restaurante, estourou, entupiu aí. Tem que resolver, chama a Embasa. Se a Embasa não resolve, a prefeitura dá uma caneta, seu repórter, uma canetada bem dada, pra resolver o problema. Não dá pra gente ficar suportando aquilo ali. Não dá.
Você passou na Rua da Linha, você vindo do Centro Social Urbano da Barra de Itaipe do Batalhão, o segundo bake. Quando você chega ali, antes do posto Carioca, meu amigo, olha, é uma fedentina, uma água podre, além dos buracos. E eu não olho os moradores do Alto Soledade.
Alto Soledade.
Na beira da entrada, na subida do Alto Soledade, água podre, do lado do lixo.
Falar em lixo.
Tem que passar devagar, porque ali tem urina, tem cocô.
Tem tudo.
E o carro fica com mau cheiro insuportável.
Falar em lixo.
Será que não tá passando ninguém no local,
Scarpe? Inaceitável. Falar em lixo, gente, pedir a colaboração da população. O pessoal está transformando alguns pontos em vícios de lixo. Para botar o quê? Uma caixa coletora? Não. A população precisa fazer a sua parte. A população precisa fazer. Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não. É aquela que menos se suja. E Ilhéus tem um grande problema, seu repórter. A população não tem colaborado com a limpeza da cidade.
É, você estava falando do queijo cuia. Nem eu nem você ganhamos um presente queijo cuia antes de iniciarmos o programa. O queijo cuia meu e o queijo cuia seu já foi comprado por ele. José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo, já mandou Lázaro e Marcelo comprar o queijo cuia, seu Scarpe.
Ai,
é o nosso presente do maninho, viu?
Maninho, um abraço, maninho. Acorda pra vida, maninho madruga, viu? Vamos lá, giro regional no ar, chegando. Matheus Santos sendo convocado, nosso querido locutor vereador da Cidade do Sul, aquele que traz informações de do Sul, que é Itacaré, Maraú, Baitaba, nossa querida Serra Grande. Vem chegando mais um aqui, mais um campeão, é o nosso correspondente Matheus Santos, em giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do programa Tropa de Elite. Eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, abraçar todos os nossos ouvintes que não perdem o Tropa de Elite. Eu chegando com informações hoje para a nossa região e também para Uruçuca. A Prefeitura de Itacaré está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa o suprimento de pessoal em regime de contratação temporária de excepcional interesse público para o atendimento de serviços no âmbito da área de atuação na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, cujo quadro de pessoal se encontra insuficiente para atendimento da demanda imediata. O edital foi publicado na última segunda-feira. As vagas são para orientador de trânsito. Os interessados devem ter concluído o ensino fundamental. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Transporte Público e Trânsito, que se localiza na Praça da Feira, no centro de Itacaré até o dia 22 de dezembro. Os interessados nas vagas deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: via original do currículo datado e assinado original, e uma cópia do CIC-CPF, exceto se a informação correspondente constar em outro documento de identificação apresentando aí pelo candidato, ou melhor, apresentado pelo candidato, né, conforme o item 2.2.1, que encontra aí no sai.io.org.br/ba/itacaré/site/diário-oficial. O salário é de R$ 1.500, e aí são 20 vagas, sendo 19 para ampla concorrência, né, e uma destinada para pessoa com deficiência. Agora, falando de Uruçuca, a Prefeitura Municipal de Uruçuca, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove palestra com o senhor José Marcelo, engenheiro agrônomo da Inaceres, com o tema O Cultivo da Pupunha. O evento teve a participação de pequenos produtores e também da equipe de técnicos da Prefeitura de Uruçuca. O objetivo desta palestra é a importância destes produtores como multiplicadores e que suas áreas sejam demonstrativas, servindo para o fomento da cadeia do cultivo da pupunha na região. A partir de janeiro serão feitas visitas nas áreas selecionadas para preparo do plantio. Eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show. Sorteio já é segunda-feira, dia 26 de dezembro. Atração já confirmada, Garoto Maroto, Cláudia Ferreira. Temos geladeira, temos fogão, temos tanquinho, temos Pix, vale compras, muitos prêmios para você ganhar. É a maior festa do comércio de Uruçuca, uma realização, uma promoção exclusiva do Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe, claro, o apoio da Prefeitura de Uruçuca, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário Águido Muniz, e Câmara de Vereadores de Uruçuca, presidente Magnólia Barreto. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Um bom dia a todos, amigos, você. E bom até amanhã. Dia. Amanhã você volta, viu? Águido, eu queria que a Prefeitura de Ilhéus tivesse o secretário Marinho Santos no quilate do Águido Muniz. Inclusive, bater um papo com a gente foi legal. Vamos para o faturamento, 6h34 até as 8h. Tropa de Elite está no ar, no oferecimento todo especial para Emondados Guanabara, pomada especialista com tintinta, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil, CAF, Central de Atendimento Familiar, também no oferecimento todo especial Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. A gente volta daqui a pouquinho. Tem destaque da volta. Eu vou falar sobre o destino turístico aqui do sul da Bahia, sendo divulgado em festival internacional. E a gente fortalece aí esse destino que está nessa estrada. A Estrada do Chocolate. Uma experiência maravilhosa. Um abração aí. Ilhéus não é só praia, não. Ilhéus tem turismo ecológico, turismo rural, turismo de negócio, turismo de aventura, turismo religioso, turismo cultural. O que é que você traz na volta, repórter?
Ilhéus deve receber 60 mil turistas durante a temporada de cruzeiros.
Acesse aí o nosso site, programa tropadeelite.com.br. Bom dia!
Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na hora, 6h44.
Tropa de Elite.
Ho, 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 seu repórter Marinho Santos. Olha, a gente tem abordado muito a questão do destino Ilhéus, o destino Costa do Cacau, essa Estrada do Chocolate, muito bacana. E a gente traz agora informação sobre essa zona turística da Costa do Cacau, que inclui os municípios de Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Maraú, Uruçuca e Una. Foi um dos destaques apresentados pela Secretaria de Turismo da Bahia no Festival Internacional do Chocolate Cacau, Chocolate São Paulo 2022. Com a participação de 168 marcas, o evento movimentou R$ 5 milhões em negócios durante 4 dias, segundo os organizadores. O Festival Internacional do Chocolate Cacau foi realizado no Centro de Convenções Anhembi, lá na capital paulista, com exposições, workshop e acordos comerciais. Durante 4 dias, a Secretaria de Turismo da Bahia promoveu os atrativos das 13 zonas turísticas do estado, com destaque aqui para a nossa Costa do Cacau. No stand da secretaria, os visitantes receberam informações sobre o roteiro da Estrada do Chocolate, a Ilhéusa do Suca. Né? A programação inclui um tour por antigas fazendas de cacau, onde o turista tem contato com a cultura do fruto, desde o plantio até o aproveitamento das amêndoas para a fabricação do chocolate. Né? Você tem o licor, você tem tanta coisa gostosa, rapaz. O Ibis, né, mano? O Nibis é o hotel. O Nibis, que você faz aqueles drinks, o licor, a geleia, né? Tantos derivados. Houve ainda a degustação de produtos gourmet. Que bacana, foi aprovado. Que a gente possa poder fazer aí esse turismo profissional, viu? Parabéns a todos envolvidos. Ali a gente começa desde o Ecoágua, né? O Ecoágua lá do José Augusto. E como é o nome da esposa do José Augusto?
Deu um branco.
Você ficou
agora
me olhando assim, eu falei, ele vai falar. Eu botei na marca do pênalti, você também deu um branco. Mas do José Augusto começa ali e vai até o Trevo de Uruçuca na BR-101. Essa é a Estrada do Chocolate que a gente precisa abraçar e fortalecer.
Você me fez lembrar do meu amigo de infância, o Joca. Joca da Fazenda Ilha Bela.
É.
Aquele abraço pro
também Jorge, tá nesse roteiro, né? Fazenda Provisão, todas essas fazendas aí que tem um pouquinho da história. Fazenda Provisão mesmo é centenária, Marinho Santos.
É,
pegou a época da escravidão, né?
Eu tenho outra notícia muito boa aqui, Scarpita.
Então traga um pouquinho. Adenil do Braga vem trazendo bola dentro.
Olha, o município de Ilhéus deve receber 60 mil turistas durante temporada de cruzeiros, é isso? Ilhéus já deu o start da temporada de cruzeiro 2022-2023, e do final de outubro até a segunda quinzena de dezembro, a cidade recebeu 5 navios de 4 companhias, conforme a Secretaria Especial de Turismo, a SETU. Cerca de 60 mil pessoas devem desembarcar no porto do Malhado durante a alta estação. E o receptivo montado no centro de convenções inclui música, dança e um leque de manifestações culturais. A temporada é um dos eventos mais aguardados dentro do calendário turístico do município. A chegada dos navios beneficia toda a cadeia produtiva da nossa cidade, com geração de emprego e renda para nossos pais e mães de famílias. Ilhéus se mantém nessa rota e com muito trabalho consegue avançar em infraestrutura, saúde e mobilidade para oferecer aos nossos visitantes serviços de excelência e melhores condições de vida ao nosso povo. Então a temporada de cruzeiros segue as normas estabelecidas pelos órgãos competentes de saúde para prevenção à Covid-19, com aplicação das doses de reforço do imunizante e uso de máscaras de proteção. Então, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e Cultura, SUTRAN, Guarda Municipal, a Polícia Militar darão aí todo o suporte necessário. Então aí nos próximos,
que legal, senhor,
quatro meses,
transatlânticos,
mais 24 navios vão ancorar na terra do cacau, na terra do chocolate, na terra de Jorge Amado,
na terra da Gabriela FM. Que legal. Manda um abraço aos taxistas que fazem um receptivo super profissional. É, a gente abraça aí a todos os taxistas, a turma dos receptivos, a galera envolvida nessa questão do receptivo. É muito importante, é o cartão de visita. Quando o turista desce do navio você sabe que é um mundão dentro do navio, né, Marinho Santos? É um verdadeiro shopping, um clube, você tem tudo dentro do navio. Aí o turista desce desse navio e o receptivo é o nosso primeiro cartão, é a primeira imagem que a gente vai passar. Chegou em Ilhéus, você está em Ilhéus. Você está na terra de Jorge Amado, você está na terra de Gabriela, na capital do cacau. Então é muito bacana. Um abração aí. Inclusive, mandar um abraço aí à galera do Sinditax, nosso querido Jailson Nascimento e toda a turma aí do Sinditax colado com a gente. É Denildo Braga chegando.
Olha, deixa eu mandar um abraço a essa figura maravilhosa, Scarpita, ex-vereador de Ilhéus, atuou por muito tempo no Tribunal de Contas dos Municípios. O Edson Silva.
O companheiro.
O Edson, companheiro, Feliz Natal pra você, meu brother.
E o Zé Mascate já soprou aqui. O nome da esposa do José Augusto é Dona Marlene, viu?
Marlene.
Pronto, você lembrou agora, né? Não, não adianta, não.
Valeu, Zé.
Você esqueceu, rapaz.
Zé Mascate, muito obrigado.
Um abração aí, viu? Edenildo Braga, é com você no ar, tem futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Denildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta terça-feira, o Itabuna Esporte Clube teve a constituição de uma sociedade anônima de futebol, SAF, aprovada por unanimidade. Em novembro deste ano, o presidente da diretoria executiva do clube, Rodrigo Dantas Xavier, explicou que a constituição do SAF se dará como a formação de uma nova empresa com CNPJ novo, que comandará o futebol. O clube social continuará existindo e seu patrimônio de sede social está preservado. De acordo com a proposta aprovada, todo o patrimônio imobiliário seguirá em posse do clube. Atual campeão da Série B do Campeonato Baiano, o Itabuna estreia no Campeonato Baiano de 2023, dia 10 de janeiro, 21h30, contra a equipe da Jacuipense. E já no Bahia, após a transformação de SAF, Sociedade Anônima de Futebol, finalmente chegou a hora que o torcedor tricolor esperava. A apresentação dos reforços. Nesta terça-feira, o Bahia apresentou seu segundo reforço anunciado. Trata-se do volante Nicolas Acevedo, uruguaio de 23 anos. O meio-campista veio por empréstimo junto ao New York City dos Estados Unidos, onde foi campeão da Major League Soccer na última temporada. Já Libertadores da América tem sorteio hoje. Acontecerá nesta quarta-feira o sorteio de dia 21 de dezembro, meio-dia. A cerimônia vai definir os confrontos das três primeiras fases da competição, que antecedem a fase de grupo. Atlético Mineiro e Fortaleza são os representantes do Brasil. No esporte amador, hoje acontece a grande final do X1 em Uruçuca, 19 horas. Felipe Japa de Uruçuca e Juliano de Itabuna. Na sequência, a final do campeonato de futsal de base. É um campeonato sub-18 que acontece a sequência. Aí hoje a grande final no ginásio de esporte de Uruçuca. A final acontece entre Bahia da Vila e a equipe da Estação. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite, nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. A Comercial Boa Ideia informa que tem o peru pro Natal com preço especial. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca.
Valeu.
É do Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue com Marinho Santos e Roberto Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais, hein?
Bola dentro.
Semana tá curta, rapaz. Semana tá curta, viu, seu repórter? Tá pintando a primeira rodada dos áudios aqui na metralhadora da informação, os áudios. Olha, eu queria falar aí, primeiro, agradecer, é, a gente cobrou muito aqui e ontem eu recebi a sinalização do RH da Câmara. Hoje os tickets serão entregues a partir das 14 horas, pessoalmente, repórter. Cada servidor do Poder Legislativo de Ilhéus vai levar o seu RG, vai levar o documento, vai assinar e vai receber o seu ticket em mãos, tá certo? Eu acho que é mais uma vitória do povo, mais uma vitória daquelas pessoas que lutam, né, contra essa prática inaceitável da rachadinha, esse negócio de você tomar ticket, tá certo? O servidor vai receber o ticket. E aí, se o vereador tomar, já é outro problema. Agora, a entrega por parte da gestão da Câmara de Ilhéus vai ser pessoalmente, individual, a cada um dos servidores. Vamos aos áudios, vamos dar moral à galera que mandou áudio aqui, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Você quer ouvir sua voz aqui no Tropa de Elite, manda também pra gente seu áudio, 739-8829-1029. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Gabriel FM, que tá falando aqui, é o Padeiro Jonga do bairro.
Padeiro Jonga.
Mandar um alô pra ele, é o Marlin da Pantomeira, cabeça do bem melhor, Jeová Pinto. Bom dia a todos os padeiros de Ilhéus.
Padeiro, rapaz, mão na massa cedo, né? Os padeiros de Ilhéus, um abraço, bom dia.
Bom dia, Robertinha, bom dia, Marinho Santos. Passando aqui mais uma vez para pedir a vocês, para pedir para autoridades para consertar a estrada de Campo do Pedro. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, que eu estou dentro do ônibus agora. E a estrada só dá para andar de jegue, ainda tem que ter cuidado para o jegue não quebrar as patas, porque está muito complicado, cheio de buraco.
Buraco aqui, ali
bom
é
dia,
colar.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita, tudo beleza? Primeiro que eu gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa feita aí no Abrigo dos Velhinhos. Dizer para vocês também que o postinho de saúde do Iguape fizeram a limpeza depois da cobrança de vocês, viu? Parabéns, tropa de elite.
Que massa!
Ô, Marinho, ô Robertinho Scarpita, por favor, manda um abraço aí pro nosso amigo Gilmar, pegador do Iguape, o perigoso da Rua dos Ciganos. Aquele abraço do Samurai do Asfalto.
Que figura, Samurai.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. Aqui é Sil. Manda um feliz aniversário pra minha filha Natália, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe muito ela.
Amém. Círio Ribeira das Pedras. Natália, parabéns pra você, né? O Samurai mandou, a gente cobrou aqui o posto do Iguape, Marinho Santos. O mar tava tomando conta, a turma chegou lá. É o Tropa de Elite cumprindo a sua missão, né? É bom demais.
É verdade, Scarpe, eu não poderia me curvar de mandar um abraço hoje também pra Nicolai Jardins e a esposa dele, a Mônica. Tá todo mundo antenado, todo mundo ligado. E agradecer também Alto Boa Vista, lá no Pacheco, onde nós tivemos ontem um almoço lá para o Tropa de Elite. Meu amigo Rui Amorim e minha amiga Aline, filha da saudosa Dona Hilda e do saudoso Cuica, lá do bairro São Miguel, a Larissa. Também a filha que nos recebeu tão muito bem. O pudim tava massa, viu? Tava gostoso muito. E o Nil quer comprar o meu jegue. E Norma quer comprar a cangalha. Elas que fizeram a comida, né? Que temperaram lá o almoço
que
do Tropa de Elite.
Que tempero espetacular, viu?
A presença do Thales Lavigne.
Thales, Zé Mascate.
Meu primo, meu padrinho. E o sargento Tarcísio Melo.
Rapaz, ontem a agenda estava extensa do Tropa. Aline e Rui, esse casal que a gente tem um carinho especial, né? Esse casal anfitrião, muito obrigado por proporcionar, né, um momento tão bacana de a gente poder bater um papo, fazer uma avaliação aí, né? E um pouquinho da história, né, rapaz? A Aline sabe coisa pra caramba ali do São Miguel. Canoa vai pro lado, canoa vai pro outro. É.
A única mulher que remava,
remava
na canoa.
Não
de um
tinha
lado
passarela
outro.
E nem tinha ponte.
A ponte caiu, a ponte de madeira.
Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos dar uma faturada, vamos dar um giro aqui no nosso departamento comercial. Na volta, essa notícia aí, ontem saiu essa sentença, seu repórter, e já no recesso do Poder Judiciário, né? Eu não entendi muito isso aí da juíza Emanuele Vita, mas saiu a sentença.
Já tem aqui já.
Ó. Lucas Paiva, James Costa, Valmir Dinema e o Tarcísio Paixão. Agora teve gente que ficou de fora, né?
Fez delação premiada, né?
Negócio de delação premiada, rapaz.
Olha, o Scarpe, o Iago Reis, Iago é o filho do mecânico Clóvis. Ele disse: olha, o Marinho Santos, pergunta ao Robertinho se o prefeito Mário Alexandre não deveria pagar a Painho. Porque Painho varre tudo. E a bagaceira na Avenida Baitaba, todo lixo. Quem varre é meu mecânico preferido, Clóvis.
O Painho do Iago.
É o Painho do Iago Reis. Irmão do Cláudio Bike.
Esse negócio de Painho, rapaz, é engraçado. Me lembra até nosso amigo Elcio, a moqueca de manhã.
A moqueca de manhã.
Você não... sabe quem vai saborear a moqueca de manhã? Sim. Jorge Bode.
E eu também.
Não, você não. Não,
eu vou.
Você vai ficar cá no Iguape. Vai ficar lá no Centro Sul.
Eu vou, porque ele não manda lá. Quem manda
Lila,
é ela.
Lila Del Rey.
E Rita.
Estão devendo, né? estão devendo, elas vão ficar com você esperando. Quando a gente voltar de Samaituba, a gente pega você, mas você não vai comer a moqueca de manhã.
A moqueca de manhã. Ô, Scarpe, olha.
Vamos faturar!
Olha, os moradores estão jogando lixo, Joia do Atlântico, entrada da Lagoa Encantada, e cartão postal, Scarpita. O pessoal tá pedindo socorro, jogando lixo, os próprios moradores. E quero mandar um abraço ao Damasceno, que é o presidente aí da Terra Prometida, e mandando um abraço também para Zé Carlos, que é o presidente do sindicato Sindlimpe.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Chegando a hora de mais um Natal, gente! Mais um ano que termina e a gente tá na torcida para que 2023 seja repleto de grandes realizações, paz, saúde, dinheiro no bolso para todo mundo. E aqui a gente segue com a metralhadora da informação, dando um bom dia para todo mundo, para você que vai dando carona pra gente, para você que tá acompanhando a Gabi no aplicativo, tá em casa, tá no trabalho, tá de férias, tá no bem bom da vida. Aqui a gente segue com o número 1 das manhãs em Deus. A partir de agora, a segunda edição, não, rapaz, é a segunda parte.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia pra todo mundo. A notícia chega no microfone, um com ele.
Marinho Santos.
Tá todo mundo querendo saber, seu repórter, essa decisão da justiça. A juíza já expediu aí? Tá tudo beleza?
Olha, Scarpe, os ex-vereadores Lucas Paiva, James Costa e Valmide Inema Além, do vereador Tarcísio, o ex-vereador Tarcísio Paixão, estão entre os condenados pela justiça. A juíza Emanuele Vita Leite Armede, e titular da primeira vara criminal de Ilhéus, condenou 6 dos 8 réus de uma das ações penais originadas pela Operação Xavier do Ministério Público. Conforme a sentença foi publicada, e as maiores penas foram as dos ex-vereadores Valmir Freitas, o Valmir de Nema, Lucas Paiva, condenados a 10 e a 16 anos de reclusão, respectivamente, e com início do cumprimento da punição em regime fechado. Os empresários Cleomi Primo Santana e Leandro Santos Silva foram condenados a 3 anos e 9 meses de reclusão. Eles administravam as empresas SCM Contabilidade e Licitar, beneficiárias de contratos da Câmara de Vereadores de Ilhéus do biênio 2017-2018, quando a Casa do Povo foi presidida pelo ex-vereador Lucas Paiva. Os contratos das duas empresas fechados com a Câmara em 2017 somaram R$ 304 mil, reais, de acordo com a denúncia do Ministério Público e a decisão judicial. Então, os empresários, eles pagaram propinas aos dois ex-vereadores em troca de contratações do Legislativo que supostamente violaram a lei de licitações. Então tá aí, Scarpita, ainda tem aí o alvo da mesma fraude, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Tarcísio Paixão, o 2015 e também 2016. Então tem aí, em determinado momento, vão cumprir em regime fechado.
É,
mas com a justiça, existe uma determinação aqui.
Sim,
da pode. Justiça local.
Eu já soube que
e depois
vai se
vai
pedir
para Salvador, segunda instância, aí derrubam.
Eu já soube que vai se pedir a nulidade do processo, viu, seu repórter? Advogado de uma das partes aí já chegou essa informação no Tropa de Elite. vai pedir a nulidade do processo. Tem uma matéria muito completa aqui.
O advogado de quem vai conseguir a nulidade do processo?
Cabe recurso da decisão, senhor. Pode estar aqui bem claro.
Eu sei que cabe
recurso. A sentença se baseou no mapeamento de transações bancárias entre os réus e a interceptação de telefonemas e recuperação de mensagens de texto, além de provas e informações de outros processos. Os crimes apontados pelo Ministério Público e reconhecidos pela juíza são os de organização criminosa, peculato, fraude, processos licitatórios e corrupção passiva. Cabe recurso da decisão.
E agora o advogado de quais dos ex-vereadores?
Ah, senhor.
Aí vai derrubar tudo?
Eu não sei. Eu acho que é de um
da parte dele.
De parte dele.
A parte do vereador que tem um advogado. O advogado do ex-vereador que pode derrubar. Agora e os outros também? Ou é todo o processo será derrubado?
Eu quero saber o caso dos empresários. Eles devolveram o dinheiro e traquinaram ou não? É. Tem uns empresários aí. O caso do Enoque. O Enoque devolveu o dinheiro, seu repórter? Empresário Enoque. O Enoque devolveu o dinheiro. E o Enoque também tem outro pepino ainda na Secretaria de Ação Social. O outro pepino do Enoque, o empresário. Que esse negócio, não, a justiça determina, bota um montante de dinheiro. Eu quero saber se esse dinheiro volta para os cofres públicos. É isso que a gente precisa saber também.
É, o Rodrigo Alves dos Santos também é réu no mesmo processo e fez acordo de colaboração. Então ele recebeu pena alternativa e de proteção de serviço à comunidade por um ano. Assim como Rodrigo Joilson Santos Sá, exerceu cargos de confiança na gestão de Lucas Paiva, primeiro como controlador interno, depois como chefe do setor de transportes. Réu no mesmo processo, Joilson foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão. Ainda tem o que, Scarpe? O Paulo Leal, cadê? Paulo Leal, lembra? Paulo Eduardo Leal do Nascimento, que fez acordo de colaboração premiada, recebeu perdão judicial e...
Tem aqui o caso do Josevaldo e do Tarcísio, né? O doutor Jó, ex-presidente também, o Tarcísio, são réus em outras ações da Operação Xavier, senhor repórter. Nesse caso aqui, a juíza só... abordou essa questão dos três aí e esses outros nomes que já foram citados. Vem ainda mais bronca aí sobre esse caso, esse escândalo que aconteceu na Câmara de Vereadores. A gente vai continuar acompanhando. Olha, a PPI e a PLB está avisando aqui, tem recesso de final de ano, em razão das festividades de final de ano, a PPI e a PLB estará em recesso a partir do dia 23, hein? Retornando às atividades normais no dia 2 de janeiro. E aí a PPI manda mensagem aqui: agradecemos a confiança depositada da PPI neste ano que se finda e que venha 2023 com muita luta, conquistas e realizações. Feliz ano novo à PPI, à PLB. Um abração ao nosso querido presidente, professor Osmar Nogueira Júnior e toda a equipe da PPI. 7 horas 23 minutos na Bahia. 7h23, vamos no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem áudio chegando pra gente.
Bom dia, Marinho Santo. Um bom dia, abençoado pra você.
Bom dia.
Célia. Ô, Marinho Santo, eu gostaria de você não ter acesso. Eu sempre faço a doação de roupa lá em Sambaituba. Se alguém estiver precisando de roupa, né? Dá para vestir de criança, de adulto. Dá para passar lá na Rua da Jaqueira, em Sambaituba.
Rua da Jaqueira, em Sambaituba. Nossa querida Célia, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpa.
Bom dia.
E no ano, tudo bem no ano que vem, que continuemos essa luta em defesa de Ilhéus e de nosso povo. Tropa de Elite é coisa nossa. Tropa de Elite é... utilidade pública. Feliz Natal e feliz ano novo a todos, tropeiros de Elite, Marrom de Ilhéus, Ilhéus Bahia Brasil.
Um abraço, Marrom, que nossa figura, viu? Marrom
Santos, pergunta aí o prefeito Mário Alexandre, que Banco da Vitória, ele levou muito voto, tanto a primeira vez como a segunda. Se ele não vai fazer nada pelo banco, não, porque o Banco da Vitória é um curral eleitoral dele. Os vereadores que ganharam lá, pergunta aí se eles vão fazer alguma coisa, porque nós estamos jogados ao lixo, às traças. A rua só está sendo roçada porque tem um rapaz que roça. E a água embasa também, tá usando e abusando, todo dia falta água.
Banco da Vitória, Marão! A turma quer te ver, Marão, Banco da Vitória.
Alô, Robertinho Scarpita, alô, Marinho Santos, aqui é Foco de Uruçuca. Mande um alô aí para o Coelho da Lavoura e todos aí.
Grande Foco.
Bom dia, bom dia, quem me deu esse... foi Jorge Senna e o nosso amigo Jorge Senna também.
É, bolinho figura, viu? Valeu, Fopa! Valeu que valeu, Fopa! Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, seu repórter. No nosso site, olha, referência no atendimento de urgência pediátrica UPA de Ilhéus já atendeu 3 mil crianças, é? Em funcionamento há 6 meses, a UPA da Avenida Esperança ampliou o atendimento da rede de atenção à urgência e emergência de Ilhéus, além de fortalecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde. A unidade reforça os serviços ofertados na região. Inaugurado no mês de junho, A UPA é responsável por reorganizar o fluxo da rede própria, tendo atendido até o mês de novembro 3.180 crianças na ala pediátrica, conforme balanço da instituição. A Secretaria de Saúde destaca a importância do equipamento de saúde e reitera que a população pode buscar assistência para o público infantil na unidade. A UPA é referência para casos de urgência e emergência, com médicos 24 horas, leitos de retaguarda e assistência infantil e ao paciente adulto. A unidade é fruto do empenho do governo municipal junto ao governo do estado, que compreendem a necessidade de ampliar e garantir atendimento digno e de qualidade ao nosso povo, frisou o secretário de saúde André Cesário. O secretário lembrou que o trabalho tem como objetivo evitar, quando possível, encaminhar pacientes para outros serviços, com exceção de casos específicos. A UPA passou a absorver as demandas de urgência e emergência da rede, somando-se a outras duas portas de entradas do SUS, que é o PA da Zona Sul e a COSI. Bom, ontem a gente teve lá no Abrigo São Vicente, fomos fazer a entrega, né? A entrega da TV, da promoção que você, amigo ouvinte do Tropa de Elite, ajudou a gente a realizar esse sonho. Então foi emocionante, foi muito legal. E aí o Padre Valdir, eu conversava com o Padre Valdir. Padre Valdir, missão cumprida, né, Padre Valdir? Bom dia, bom
Estamos
dia.
Aqui com o Padre Valdir, Abrigo São Vicente, presente entregue a TV de 65 polegadas. Missão cumprida, Padre.
Missão cumprida e missão divina, né? E isso se chama caridade. Caridade é o amor colocado em prática. É por isso que Paulo fala que entre a fé, a esperança e a caridade, é muito mais importante a caridade, porque não adianta a fé sem atitude de vida. Então, o nosso agradecimento a esse veículo de comunicação, a Gabriela FM, por todos aqueles e aquelas que se colocaram à disposição para acreditar nesse projeto, nessa missão que Deus confiou a todos nós. Então, em nome do Abrigo São Vicente, eu agradeço a vocês. Muito obrigado. E que Deus lhes engrandeça com essa graça e que esse menino, que é a nossa esperança, que é a nossa força, que é a nossa vida, nesse Natal possa nascer no coração de todos nós. Muito obrigado ao Júnior, ao Robertinho, ao Marinho, por essa ajuda, o Zé Geraldo, por essas pessoas que compartilharam conosco essa alegria de ter uma TV aqui grande para os nossos idosos.
Valeu.
Um abraço para todos vocês.
Padre Valdir, um abraço, Padre Valdir. E mais uma vez, Marinho Santos, dizer... Antes de você doar, eu queria fazer esse apelo. Vá conhecer o trabalho que é desenvolvido no Abrigo. Aí depois que você conhecer esse trabalho, você vai se engajar, vai ser mais um soldado em prol do Abrigo São Vicente. Bom demais, né, senhor?
Além do Padre Valdir, o Padre Genário e o outro padre...
O Padre Joaquim,
o Padre,
né?
Joaquim.
Fazem parte aí da diretoria, né? As irmãs também, muito legal. A equipe de... da assistente social, a equipe de enfermagem que dá lá todo o suporte e a alegria dos idosos, né, Marinho Santos? A gente viu estampada no olhar de cada um, mesmo enfrentando esse problema do abandono. A gente conversava ontem, tem famílias que abandonam seus velhinhos, abandonam seus pais, filhos que deixam seus pais a ver navios, e o Abrigo, ele acolhe, esses velhinhos. Tá certo? Então a gente vai reforçar ainda mais outras campanhas. Em janeiro a gente vai estar trazendo aqui o Padre Valdir, o Padre Joaquim, para uma entrevista muito legal. Então, dizer que a gente está feliz, realizado, missão dada, missão cumprida, Tropa de Elite. Ontem nós fizemos essa entrega. Pode acessar aí o nosso Instagram, tem todos os momentos dessa entrega muito que emocionante da TV de 65 polegadas ao Abrigo São Vicente. Vamos para Itabuna agora, hein?
A região interligada no Tropa de
Elite. Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rose Lanches, que fica aqui em Itabuna, no início da cinquentenário. Vamos trazer as notícias de nossa cidade. E o transporte público itabunense terá reforço nas linhas e horários estendidos durante as festas de final de ano, a partir desta quarta-feira, hoje, dia 21. O objetivo da operação da Secretaria de Transporte e Trânsito, SETRAN, é atender melhor aos trabalhadores do comércio, que também funciona em horário especial neste período, bem como os clientes. Nos dias 21, hoje, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, 23, o transporte público vai funcionar até às 11h30 da noite, enquanto no sábado, dia 24, na véspera de Natal, irá até às 8 horas da noite. Prefeitura decreta ponto facultativo. A Prefeitura Itabunense decretou ponto facultativo nos órgãos e setores da administração pública nos dias 23, antivéspera do Natal, e 30 de novembro, 24 horas antes do Ano Novo, ambos na sexta-feira. A medida consta no decreto número 15.226, publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, ontem, terça-feira. De acordo com o estabelecido, o expediente facultativo não se aplicará a órgãos e setores municipais cujos serviços prestados são considerados essenciais, principalmente os serviços de saúde. Vaca é flagrada boiando no Rio Cachoeira. Ontem, terça-feira, uma vaca foi vista boiando nas águas do Rio Cachoeira, aqui em Itabuna. A cena foi flagrada e filmada por várias pessoas que presenciaram o fato. O animal estava morto nas proximidades da Avenida Beira Rio, no centro aqui de nossa cidade. A princípio, acharam que se tratava de um cavalo, mas logo depois foi constatado que era uma vaca. Meus amigos, no setor policial, Estélio Natário se passa por prefeito de Itabuna e motorista de aplicativo cai no golpe. Um motorista de aplicativo caiu em um golpe após realizar uma corrida aqui na cidade. De acordo com o motorista do aplicativo, o suposto dono de um frigorífico ligou pedindo para fazer uma corrida até a delegacia da mulher, com o objetivo de levar uma quantidade de picanha para o prefeito Augusto Castro. Porém, antes da vítima ir, teria recebido uma ligação do suposto prefeito dizendo que precisava de uma quantia de dinheiro para fazer um pagamento e, quando chegasse no destino, lhe repassava o dinheiro ao empresário e pagaria a picanha. A vítima acreditou no golpista, fez um pix no valor R$ 2.230. Ao chegar no local combinado, motorista do aplicativo descobriu que tudo era um golpe. A vítima registrou um boletim de ocorrência no complexo policial. No setor esportivo, ontem, terça-feira, os sócios do Itabuna Esporte Clube aprovaram por unanimidade a proposta da constituição da Sociedade Anônima do Futebol SAF em Assembleia Geral Extraordinária. O evento foi aberto para a participação de toda a sociedade itabunense, mas o direito de voto ficou restrito aos associados. Falamos em nome de Rose Lanches, que tem salgado gostoso, R$ 2, suco da fruta, apenas R$ 1. Rose Lanches, no início da Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos que vamos, que vamos, que vamos, seguindo. Emoções finais aqui do Tropa de Elite. 2023 está chegando, viu, Cauã? 2023 está chegando, está chegando, está chegando. E o verão chega hoje à tarde oficialmente, viu? É, hoje, oficialmente, seu repórter. Verão. Verão. Falar em verão, gente, queria tocar no assunto. Não vai dar tempo para a gente falar mais. É, mas já iniciar uma discussão importante. Na semana passada a gente falou sobre isso, a questão das cabanas de praia do Litoral Sul. O governo do estado já anunciou o recurso assegurado, a empresa já está na cidade, o parque de obras já está ali todo montado, e também máquinas e equipamentos. Eu reporto lá no Parque de Exposições, o governo municipal cedeu um espaço para que a empresa montasse, né, o seu parque operacional, aí onde os trabalhadores vão ficar alojados, onde os equipamentos ficarão. Mas é uma discussão, primeiro porque a gente está alta estação, o verão começa hoje. A gente vai ter um fluxo grande de turistas e os cabaneiros que fizeram seus investimentos. Então essa discussão para demolição das cabanas e o início da obra da segunda etapa da duplicação da Ilhéus Olivença.
Padronizar, tudo bem, nós somos a favor que padronize. Agora, padronizar num momento deste, e tem cabaneiro que não deve um real a ninguém, não deve nada, mas vai passar a dever porque o espaço, inclusive, de cada cabana vai ficar reduzido, muito reduzido, e o momento não é este. O momento não é este, como você mandou muito bem, alta estação batendo a porta, e quem fica, e os cabaneiros, quem vai manter a estrutura financeira dos cabaneiros?
Quantas então, pessoas dependem daquele emprego, Marinho?
Garçons, cozinheiras.
É? Então, alguém precisa falar. Atenção, atenção, prefeito Mário Alexandre, né? Assessoria de comunicação, professor Emerson, mete uma nota aí. Fica uma discussão, uns falam, não, vão demolir as cabanas. Opa, virou o Réveillon, as cabanas já vão ser demolidas. Os cabaneiros estão vivendo um momento difícil, senhor, apreensivos.
De terror.
E de terror. Então a gente precisa esclarecer isso aí. Eu passo todos os dias, estou vendo equipamentos, né? São materiais já lá, aqueles tubos.
Estrutura pesada chegou, tá aí. E todo mundo assombrado, assustado, os cabaneiros, os trabalhadores, os garçons, as cozinheiras, enfim, os vendedores ambulantes. Quer dizer, faltou um diálogo, faltou uma reunião com todo mundo.
Inclusive, vamos tentar um contato com o nosso amigo Wilson, lá da Cabana Palmito, ver se ele consegue reunir outros cabaneiros para a gente poder ouvir o que é que os cabaneiros podem falar. Vamos gravar, vamos lá. E que a prefeitura possa, mais uma vez, emitir uma nota sobre essa. Quando é que inicia a obra? Vai ser depois do Réveillon? Vai se demolir logo as cabanas? Como é que vai ficar a situação desses trabalhadores, desses empresários, os cabaneiros que tanto contribuíram e agora vão ver o quê? Suas cabanas sendo demolidas? Eu vi falar que aquele trecho, cara, do posto até o parque de exposições, seu repórter, ali próximo a sair, já vai ser de imediato.
O posto invadido
que foi empurrando com a barriga, né? E tá lá, invadiu mais um pedacinho. Eu não sei, eu queria que a prefeitura se manifestasse.
A prefeitura tem que se manifestar, sim.
É necessário se manifestar. Bom, hoje então acaba o grande mistério, prometendo ser uma das mais acirradas eleições para a mesa diretora da Câmara de Ilhéus dos últimos anos. O presidente Jefferson Moraes irá conduzir a sessão que vai eleger o novo presidente, seu repórter. Primeiro secretário, segundo secretário e vice-presidente também serão escolhidos hoje, a formação da nova mesa diretora para o biênio 2023-2024.
Quem vai ganhar a eleição
aí
da Câmara?
Só 17 horas, 17h30, você vai saber. Inclusive, se você quiser, a gente pode acompanhar a eleição. Eu ainda sonho em ver um voto aberto para uma mesa diretora, mas o voto é secreto, né? Cada um recebe uma cédulazinha lá e escreve o nome do candidato, seu repórter. Vamos torcer para que esse voto seja aberto, né, nas próximas legislaturas, o regimento interno. Meu amigo Joabes Ribeiro, um abraço para você. E olha,
quero mandar um abraço.
Amanhã tem entrega do título de cidadão ilhéense.
Título e o festival. Tem um festival, alguns merecem, outros
alguns
não.
Alguns merecem, rapaz.
Alguns têm relevantes serviços prestados. E nós respeitamos.
Sim, sim. E outros?
Outros que nada fizeram, mas vão receber também.
Nada.
Olha,
falsos empresários, rapaz.
Olha, quero mandar um abraço ao nosso ouvinte.
Mande.
Que Deus deu uma nova chance de vida para ela. Caiu do beiral de uma laje e quase perdeu a vida. Cláudia Lobo, do bairro São Domingos, ouvinte assídua deste programa, está se recuperando. No momento que aconteceu o acidente, o vereador Augustão entrou em contato com a gente, falando que aconteceu um grave acidente envolvendo Cláudia Lobo, que também é agente comunitária de saúde do município.
Estamos aqui na torcida. Melhoras. Melhoras para você, viu, Cláudia? Melhoras aí. Tudo de bom.
Aqui o povo fala.
Olha o Eric. Eric lá do Malhado tá ligado com a gente. Angélica do bairro Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos. Bom dia, tropa de elite. Já que o prefeito fez o projeto, adote uma praça. Ele mesmo poderia fazer um com os buracos que existem na cidade. Adote um buraco. Ah, e o César lá de Oliveira, você quer adotar um buraco, seu repórter?
Criativo, né, o César, né?
É,
adote
rapaz.
Uma praça, adote um buraco
adote
também.
Adote um buraco, a Zona Norte que tem de buraco, rapaz. Dedéu Soares, lá do bairro do Iguape, um abraço pra você, ó. Fala aí, o administrador do Iguape, loteamento Norma, 3 esgotos a céu aberto, seu repórter. O Luciano lá do Nelson Costa. Luciano, um abraço pra você, Luciano, ligado com a gente. Kleber lá do São Domingos. A caneta que escreve a tua história está nas mãos de Deus e hoje já escreveu a tua vitória, amém. Bom dia, o Marrone da Tazenó. Vereadores condenados da Operação Xavier, infelizmente a Justiça de Leus da Bahia e do Brasil passa a mão na cabeça. Bom dia, meus queridos guerreiros. Olha, que Deus continue abençoando todos os dias. Que emocionante essa entrega aí da TV, parabéns. Viu lá no nosso Instagram, né? Bom dia, tropa de elite. Me chamo Sueli, sou moradora do Salobrinho. Queria reclamar do posto de saúde. A moça que aplica a vacinação tá de férias. E a Secretaria de Saúde não botou ninguém. Atenção, tem que fazer isso. Entrou de férias. Atenção, setor de RH da saúde. Já designa outra pessoa.
Nós falamos isso aí pessoalmente, olho no olho do secretário André Cesário sobre essa questão da pessoa que entra de férias.
E não tem outra pessoa para substituir. Antônio Melo, um abraço para você. Paulo José, é com você agora para fechar com chave de ouro mais uma edição do Tropa de Elite dessa super manhã. Já tem os ganhadores da pomada especialista inimiga das dores.
A região interligada no Tropa de Elite.
Faça uma criança carente e feliz. Neste Natal, doe um presente. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes do Tropa de Elite aí na Gabriela FM em Léus. E os interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Olha, o corpo de um jovem foi encontrado dentro de um bueiro na tarde de ontem, no distrito de Barrolândia, em Belmonte. Segundo a família, Iranildo Lima de Oliveira, que tinha 23 anos, estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira, 19. A polícia informou que o corpo estava em uma manilha de aproximadamente 5 metros de profundidade em uma área rural de difícil acesso. Uma equipe de bombeiros militares foi acionada para realizar a remoção do cadáver. Ao site, a irmã Rosângela Oliveira disse que o rapaz não tinha envolvimento com a criminalidade e não costumava sair de casa. Conforme a polícia, uma equipe da perícia criminal foi até o local onde foi encontrado o cadáver. Havia marcas de perfurações equivalente à arma de fogo. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Polícia Civil. Após separação, jovem desaparece. Desde o último sábado, 17, a família de Bruno Martins da Silva, de 24 anos, busca por notícias dele. O jovem, que trabalha em uma serralheria como soldador, desapareceu por volta das 8 da noite após sair de casa de uma irmã no bairro Parque Renovação, em Eunápolis. Segundo a família, Bruno Martins ficou abatido depois de se separar da mulher há alguns meses. Isto ocorreu e aí no último dia 12 ele tentou se suicidar cortando os pulsos, mas a família o socorreu ao hospital regional, disse a irmã Zenilda Nunes, de 36 anos. Há 3 dias, familiares procuram Bruno em vários lugares da cidade, mas ainda não tiveram nenhuma informação. Aspas, ele não aparece no trabalho e nem em sua casa, que fica no Alecrim 1, e não temos como localizá-lo, pois ele destruiu o celular no dia que desapareceu. Fecha aspas, frisa a irmã. Ela pede ajuda da comunidade para localizar o irmão. Quem tiver alguma informação deve entrar em contato com a Delegacia Territorial de Eunápolis por meio do telefone 739-8196-3666, que também funciona como WhatsApp. Há também um serviço de valorização da vida, que atende gratuitamente e sob sigilo todas as pessoas que precisem conversar sobre suicídio por telefone número 188 e o e-mail chat 24 horas por dia. Daí, portanto, que é o www.cvv.org.br. Amanhã é 22 de dezembro e haverá uma grande festa dos evangélicos na cidade de Arataca. O prefeito Ferlu colocou toda a equipe da prefeitura para trabalhar numa praça de eventos junto com os pastores para fazer uma grande festa na noite de quinta-feira a partir das 7 horas da noite. Além dos pastores locais, dos cantores, das bandas de música gospel da cidade e da região, a expectativa é da apresentação da grande cantora, renomada cantora da música gospel, Cassiane. Portanto, Cassiane, amanhã à noite, lá na cidade de Arataca, na festa dos evangélicos. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite, em Ilhéus.
Valeu, Paulo José, um abraço. Abração, nosso querido Dino Queiroz, minha receba. E Picó também ligado com a gente, Ivone da Natura.
Picó, Ivone da Natura, na Barra de Itaipe. Eu gostaria de chamar a atenção da Major PM, comandante da Companhia 68, Joilma. Olha, o centro da cidade de Ilhéus tem que colocar mais viaturas durante a noite. Os comerciantes principalmente estão aí, essência, a segurança não é suficiente. E as pessoas que vão pro comércio também ficam à mercê. Praça Coronel Pessoa tem que passar nos pontos. Tem dois elementos numa moto preta metendo assalto. Perdeu, toma telefone celular, toma mochila, toma bolsa.
Lamentável. Amanhã a gente vai abordar esse assunto.
Viu, Major Joilma?
Final de mais um Tropa de Elite, vem Renatinho Bad Boy, a gente se encontra amanhã bem cedinho a partir das 6, no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil, Central de Atendimento Familiar, CAF, Jau Autopeças, Cabana Balmito, Casa do Carpinteiro. Tchau, seu Marinho Santos!
Estourou, até amanhã, se Deus quiser.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.